Começa agora, programa Vamos à Luta. Política, poesia e resistência, aqui, na Cultura 930.
Salve, salve, companheiros e companheiras, trabalhadores e trabalhadoras da cidade do campo. Eu sou Felipe Magal e junto de Diogo da Silva, Diego Torres e Mig na operação de som, tocamos esse barco nas ondas do seu rádio. Este é o programa Vamos à Luta, sua fagulha semanal, anticapitalista e antifascista, em prol das liberdades e dos direitos do povo brasileiro. Estamos aqui na Rádio Cultura, 930 kHz, AM para Curitiba e mais 31 municípios da região metropolitana. Rádio Cultura é essa, que é a rádio mais livre de todas. Por isso, se achar de bom alvitre, também nos procure pelas redes sociais. Estamos no Instagram, no YouTube, no Facebook e em todos os demais meios de plataforma da World Wide Web. Se achar legal, achar bacana, achar interessante, compartilhe. Mas lógico, só se você quiser. Senhoras e senhores, um programa de hoje antecede uma data que talvez seja a data mais digna de lembrança, e essa comemoração tem que ser feita indubitavelmente com muita reflexão e com muitos avanços. Por isso é necessário saber o que houve para saber o que vai acontecer exatamente. Essa sexta, dia 12 de maio, antecede 13 de maio, e o 13 de maio de 2023 completar-se-á, já usando as mesóclises de um ex-presidente da República golpista, 135 anos da abolição da escravatura, feito pela princesa Isabel no dia 3 de maio em 1888. Então, senhoras e senhores, a gente traz nada mais, nada menos do que estendemos nosso tapete vermelho para o grande professor Pedro Eloy Hesch, meu amigo, meu irmão, de quem sou muito admirador, e é um orgulho tê-lo aqui, professor, para a gente discutir muito sobre esse tema. Seja bem-vindo ao Vamos à Luta.
É uma satisfação enorme estar aqui, companheiro Magal, a saudação. Companheiro no mesmo, no verdadeiro sentido da palavra, que nos encontramos muitas vezes nesses espaços onde também fazemos dele os espaços de encontro, espaços de debates culturais, né? Cultura tão temida. A nossa equipe aqui da rádio e a saudação especial para os nossos ouvintes.
Ah, muito obrigado, muito obrigado. Tenho certeza que é um tema de que as pessoas vão entrando, é como uma panela de pressão que vai esquentando, assim, e a gente vai deixando cada vez mais gostoso. Para começar a temperar este caldo grosso, que temos muito para falar, eu gostaria de falar um pouco sobre o aspecto legislacional disso. A gente começa em 1888 a comemorar essa abolição, porém, houve leis pretéritas, a de 1888, em que já davam cabo a uma iniciação de livramento daquele estado horroroso e tenebroso que foi a escravidão. Eu não tenho os números exatos, mas acho que o professor tem, de quantos milhares de escravos que foram trazidos da África, o país que mais trouxe escravos do planeta.
O que mais trouxe, né? E muito mais, né? Em torno de 4 milhões, de escravos que foram trazidos ao Brasil. Mas a questão da legislação, eu acho que a primeira questão a ser abordada aí é que a escravidão, nesse período, a existência dela ainda nesta época, ou ela é uma excrescência sempre, né? Mas, historicamente, quando o mundo está evoluindo, o mundo entrou já na sua fase de modernidade, do mundo do iluminismo, da afirmação de direitos da pessoa humana, os direitos civis, os direitos políticos, já se falava também em direitos sociais, junto com isso havia a escravidão. E também havia uma grande mudança de ordem econômica, da passagem do rural para o industrial, para o comercial.
Esse é um tema muito importante, né?
Muito significativo. É fundamental, vai acompanhando um processo de mudanças em que se torna obsoleto a própria questão da existência do escravo. Economicamente já não se comporta, não comporta mais a existência dessa instituição, e que corrompe todas as instituições. É a mais absoluta das corrupções do ser humano, manter alguém sob a escravidão. Mas as legislações, então, vamos, a primeira delas, A Inglaterra, que é a pioneira na industrialização do novo modelo econômico, vai lutar então pela abolição e antecedendo isso a abolição do tráfico. Então vem a lei de 1831, um acordo com a Inglaterra, e essa lei declara livres os escravos, os escravizados que entravam no Brasil.
Todos que entravam já nasciam
já
livres.
Entravam livres, só que uma lei para inglês ver, a expressão tem essa
origem.
Nesse
país onde lei não pega, né?
Não pega, a lei que não pegou. Uhum. E porque o governo brasileiro, não, nós estávamos nas regências, períodos complicadíssimos desse período, e é um dos períodos pouco estudados, inclusive na história do Brasil, mas então é a primeira legislação que não se efetivou. Uhum. E aí veio, então, as pressões internacionais continuam. E aí vem a lei da, a segunda lei da abolição do tráfico, então, em 1850. Uhum. E aí o Brasil envereda, ele tem outros problemas que são mais prementes, quer dizer, não sei se dá para dizer isso, né? Porque a escravidão, pelo amor de Deus, né? Mas o Brasil vai entrar na Guerra do Paraguai, né? 1864, 1870, são 6 anos, imagina. E aí isso, o debate da escravidão fica um pouco protelado. Mas assim que acaba a Guerra do Paraguai, já 1871, então vem a lei do ventre livre. Uma lei para protelar o problema. Ela não é lei para ser efetiva, porque ela não vai atingir ninguém. Ela vai atingir no futuro. Então, o caráter protelatório dessa lei, e que vai se completar, olha aí o hiato aí, 1871 a 1885, a outra lei dos sexagenários, uhum. que é outra lei absolutamente protelatória, que também não vai atingir ninguém.
Só aqueles com mais de 60 anos.
A empurrar o problema, que é para não... Eu quero aproveitar até o último uhum. possível. Então, se eu ganhar mais um dia de exploração da escravidão, é por esse dia que eu vou brigar. E aí, então, em 1888, aí não tem mais jeito. Uhum. Isso foi uma questão de 6 dias. O Dom Pedro II na Europa, aqui houve uma troca de ministério dentro do próprio âmbito conservador, e aí em 6 dias ela vai para a Câmara, para o Senado, e a princesa desce então lá de Petrópolis, vai ao palácio lá e assina. Então, e a mais lacônica possível, ela tem 2 artigos, né? Extinta a escravidão, revogam-se as disposições em contrário. Está aí uma das piores coisas que foi feita, no sentido de que se aboliu e não se cuidou. Não tem nenhum artigo do que irá acontecer com esses em torno de 700 mil escravizados que foram atingidos
e que automaticamente após essa promulgação, essa publicação, elas tornam-se pessoas sem saber para onde ir, sem saber para onde vão, sem ter a mínima condição.
Perfeito. Não. Quais foram os grandes centros escravocratas ainda do Brasil nesse período? Eu acho que existe um lá no Maranhão que também é pouco estudado. Mas São Luís tem mais patrimônio histórico do que Salvador. E a questão do algodão, uhum. com a Guerra da Secessão nos Estados Unidos, o Brasil foi o maior produtor e o Maranhão foi o centro disso. A cidade de Alcântara uhum. é remanescente disso, que tem uma população até hoje de 80% de quilombolas. Então, esses permaneceram ali ou foram para o interior da Amazônia. Os da Bahia, do Recôncavo Baiano, vieram para Salvador, a maioria. E esses até foram um tanto favorecidos, porque Salvador não é uma cidade que se caracterizou como pela imigração. Uhum. Mas os escravos já estavam, o centro, o polo econômico do Brasil já era o café, mas ele estava concentrado ainda no Vale do Paraíba, mais talvez até no Rio de Janeiro do que em São Paulo. Aquelas cidades ali ao longo de São Paulo, Rio de Janeiro, ali que estava o polo da escravidão. E aí, depois dos dias da euforia, vem o dia seguinte, né? Ou os dias seguintes em que se acorda para o problema. onde que eu vou trabalhar, como é que eu vou ganhar a vida. E a rotina da escravidão acabou. E isso aí foi absolutamente dramático. E aí vem essa questão, né? A lei não falou absolutamente nada deles. Mas aí eu acho que é interessante a gente ver alguns dos abolicionistas, o que que eles propunham.
É, né? Isso que eu ia perguntar, porque respeito disso, ao largo disso, existe uma série de nomes que, né, que combateram, ou que foram aqueles que lideraram, capitanearam o processo
de abolição. De abolição. Nós temos Castro Alves, poeta, mas não... Castro Alves até entrou, Rui Barbosa entraram com discursos em favor da abolição. Não é só a poesia humanista anti-escravidão, mas eles são quatro tidos como os grandes abolicionistas: Joaquim Nabuco, o Luiz Gama, José do Patrocínio e o André Rebouças. Eu acho que tem uma questão interessante de ver alguma coisa fundamental de cada um. Pode ser?
Claro, sem dúvida. Onde você quiser começar, eu vou perguntando.
Vai perguntando aqui, conduzindo, que, nossa, esse tema é muito, muito interessante, né? E aí estão, de quem quer efetivamente estudar o Brasil, aí estão os momentos cruciais. Uhum. É ali que não aconteceram as rupturas e os problemas permanecem até hoje, né? Uhum. Mas vamos a eles. Joaquim Nabuco, ele tem três livros específicos que o abolicionismo tido como o grande livro, que ele vai escrever na Inglaterra. Ele perde uma eleição, ele sai do parlamento, exatamente, ele era tido como deputado de uma única causa, que era a abolição, e ele perde a eleição, 82, 83, por aí. Ele vai para Londres, numa espécie de retiro
de
intelectual, de argumentação, e por isso mesmo, dentro da ótica iluminista, da racionalidade, são a melhor argumentação para eliminar os fundamentos da escravidão, né? Que ele que corrompe todas as instituições, essas questões todas, estão nesse livro do abolicionismo. Ele volta depois de escrito o livro, entra na campanha de novo no Recife, ganha a eleição, e disso também é transformado em livro os discursos parlamentares dele. Meu Deus, aí dá para entender também como a política era elitizada. Os discursos não eram feitos assim em praça, mas eram nos teatros e coisas assim, e de uma erudição extrema, né? E o Minha Formação, que é o livro de memórias dele, onde ele diz o motivo pelo qual ele se condoeu, pelo qual ele passou a abraçar a causa abolicionista, quando ele ainda, lá pelos seus 20 anos ou menos ainda, um escravo todo suado, cansado, se joga aos seus pés e pede clemência, pede, pelo amor de Deus, me comprem, que eu não aguento os sofrimentos, os castigos físicos que o meu patrão está me impondo e tudo mais. E isso mexeu muito com ele. Ele abraçou. O Joaquim Nabuco é quarta geração de políticos já da alta elite e tudo mais. Ele vai ser um monarquista convicto. Ele quer exatamente a abolição dentro da lei, que a monarquia conduzisse à abolição. E eu acho que são algumas questões. Joaquim Nabuco tem, para mim, eu acho que uma das frases mais famosas da abolição: não basta abolir a escravidão, é preciso também acabar, eliminar a sua obra, eliminar a obra da escravidão. E aí ele tinha duas propostas: um derrame da educação universal e o acesso à terra. Aí está a questão racional e lógica. O que que você vai fazer? O escravizado sabia trabalhar na terra, era o ofício dele. Agora, essa marginalização foi absolutamente propositada, foi como uma espécie de vingança: já que vocês querem ser livres, experimentem o dia de amanhã para ver o que, que vai acontecer com vocês, e acontece em grande parte até hoje.
Exatamente.
Se nós formos olhar a história, nós vamos ver políticas afirmativas apenas a partir da Constituição de 1988, que eu acho que depois a gente pode falar um pouco disso, né? Que eu acho que é interessante. Mas ao lado de Joaquim Nabuco tem o Luiz Gama. História de cinema, né? E tem o filme, né?
Eu não assisti o filme.
Eu ainda. Também não, mas eu, a gente fica sabendo...
Acho que é necessário que a gente vá atrás disso,
que, porque realmente é uma história de cinema.
Filme do ano passado com o Luiz Miranda.
Ele nasce livre e é escravizado, é vendido como escravo pelo pai dele. Lembra até aquele filme
que
americano...
Que era um senhor de posses.
De posses, de muitas posses, mas dado a jogo, jogatina, e perdeu. E aí ele vende ele para um amigo dele. E a mãe do Luiz Gama é a Luísa Maim, que ela se perde na história. Ele vai atrás dela e não consegue localizá-la. Provavelmente ela foi aquela escravizada incômoda que foi deportada e coisas assim. É, dos negros malês. Ela, então, eram mais brabos já e coisas assim, que a Revolução dos Malés lá da Bahia e tudo, né? Então, essas revoltas. E o Luiz Gama... Então ele vem para São Paulo com esse seu senhor, e aí vem toda uma vida que de rebelião e de superação. Ele se alfabetiza, ele vira escritor, ele vira advogado, rábula, né? Uhum. Que era proibida a escola para o negro, né? 1824, a Constituição proibia isso, né? Uhum. Mas e ele consegue...
Rábula, para quem não sabe, só é o autodidata do meio jurídico. É o jurídico, só que não tem o formato, não tem ali o diploma.
É o que cabia no Brasil. Duas escolas de direito.
Que era
a de São Paulo e a de Recife. Então o Rábula é uma figura muito comum nesse período. E muito respeitado dentro do judiciário. Ele acendeu assim a intelectualidade, uma ironia fina, especialmente o judiciário, uma ironia assim de... É muito bonito ler, tem uma... Não é nem biografia, um doutorado que existe sobre ele. E ele liberta... Ele vai para os tribunais, né, e consegue a libertação de mais de 500 escravizados pela via legal. Base na lei de 1831, que o escravizado que entrasse no Brasil era declarado livre. Então ele incomodou muito.
Luiz Gama é o fundamental.
É o grande... Ele... Olhem... Uma coisa interessante, a tensão do momento ali do entorno do 88 também é a República, né? A monarquia, essas tensões todas. Ele vai participar da Convenção de Itu, 1873, a Convenção Republicana, a primeira grande manifestação. Ele sai no mesmo dia de lá, porque ele percebe que o latifúndio de São Paulo... O latifúndio da nova economia, da lavoura cafeeira, não vai promover as mudanças. São mais abolicionistas do que a própria monarquia. São mais
anti-abolicionistas
do que a própria monarquia.
Nesse período, falávamos antes ali, a República, ela tornou os dias mais difíceis ainda do que os dias de monarquia.
A República, ela pode ser dito tudo sobre ela, menos que ela foi realmente a res pública, a coisa pública. Ela foi um golpe de Estado, um golpe já militar.
Militar.
Certo?
Sim.
E logo, eu acho que vem um dos primeiros atos dos militares contra o povo, contra o povo da própria nação, quando a finalidade é para se defender de inimigos estrangeiros, mas eles sempre viram muitos inimigos internos. Isso é, essa história desse país é complicada, né? E aí vem, eu acho que um fato interessante, uma pequena amostra do que é exatamente foi essa República, é Canudos. Canudos foram quatro expedições para literalmente matar um por um daqueles miseráveis, pobres, coitados, luta por sobrevivência no dia após dia, e eles não param enquanto não matam o último dos resistentes. E ainda uma questão de uma safadeza, não pagam o povo recrutado para ir combater em Canudos, não pagam, são cerca de 2, 3 mil soldados que vêm para o Rio de Janeiro sem o soldo, e que onde é que vão trabalhar, vão fazer o quê? Eles se juntam em torno do porto do Rio de Janeiro, onde poderia carga, descarga, essas coisas, e nasce a primeira favela do Brasil. O nome favela vem inclusive de uma planta que eles acharam lá no, nos confins ali da Bahia, em Canudos. Daí vem a própria origem da palavra favela, né?
Não sabia a etimologia.
E junto, eu acho que com a própria questão, descem para o Rio de Janeiro os escravos libertos, ali, os escravizados libertos do Vale do Rio Paraíba. E aí está o início, ali a ferrovia, a Baixada Fluminense, aí que a origem de toda essa favelização do Rio de Janeiro, que poderia, e aí vem todo o processo de higienização, o combate à urbanização do Rio de Janeiro, tudo, e limpam a área central da cidade, limpam, olha o termo, né? Higienização, né? São termos muito desse período, né? E vão espremendo essa população indesejada, pobre, da qual queriam se vingar, não lhe dando oportunidades, que se concentra então ao longo da ferrovia pela zona norte do Rio de Janeiro, que vai dar exatamente nisso que é a Baixada Fluminense hoje, né? Tá aí umas raízes aí da nossa formação histórica, que se tivessem feito a reforma agrária e a educação pública, nós poderíamos ter um país mudado completamente essa história, né?
Mas, professor, eu quero também tocar num assunto de suma importância para a gente fazer todo o entendimento da data histórica, o entendimento cronológico, histórico, econômico, dessas ciências mais novas, ou melhor dizendo, mais recentes.
Ok, perfeito.
Né? Sociologia, economia, sociologia. É necessário também que a gente veja certas causas que são trazidas até os dias de hoje. Então, muita gente se pergunta, inclusive no ambiente político que esse país virou, uma série de coisas. A gente talvez chegue a cutucar algo lá nesse sentido. Mas eu quero fazer tudo isso no próximo bloco, professor, porque a gente vai sair para o nosso intervalo. E aí eu quero falar sobre as origens desse racismo, que não são apenas históricas e cronológicas. Elas trazem consigo relações culturais. E essas relações culturais é que se apresentam através da colonização, se atravessam através do patriarcado. E aí a gente começa a ver quais são os seres humanos que nós convivemos e por que, quais são as lutas de todos nós. Fique por aí, seu programa Vamos à Luta, aqui na Rádio Cultura, mais livre de todas, hoje entrevistando o professor catedrático Dr. Pedro Eloy Hesch, e voltamos em um minuto. Fique por aí.
Você está no Vamos à Luta, política, poesia e resistência, aqui na Cultura 930.